Boa noite aos colegas que fazem o curso Mundo como Construção. A nossa aula de hoje traz um dos grandes compositores da história da música. Viveu num período em que a Rússia passava por dias muito conturbados. Ele nasceu pertinho da capital, São Petersburgo, na época, né? E a história do Igor Stravinsky é notável, a história dele já daria por si só um filme belíssimo. O Stravinsky fez uma contribuição à música inestimável, já muito próximo dos nossos dias. Além de músico, ele era um homem que trazia no seu modo de ser, trazia no seu temperamento, nas suas questões pessoais, uma abertura para a dialética, para a discussão, para a contraposição. Era um homem muito aberto ao mundo, à vida. E aliás, por conta disso, ele teve amigos. Ele era amigo do Aldous Huxley, ele era amigo de Holden. Ele era amigo de pintores, o Pablo Picasso, amigo de Picasso. E por conta dessa abertura ao outro, e também uma humildade que ele cultivou ao longo de toda a vida dele, mesmo quando ele era já uma sumidade e morava nos Estados Unidos, o Stravinsky, ele, por conta disso e por conta de sempre estar querendo ouvir o outro, abrindo-se ao outro, ele constrói uma obra que talvez uma palavra como aproximação seria caleidoscópica. Ele inovava em vários sentidos. Ele era um grande inovador, um grande pesquisador. Por conta disso, viveu o que há de melhor e o que há de pior na época dele. Eu vou mostrar para vocês hoje uma das raras entrevistas com ele. Feito em 1957, vocês vão ver que ele fala um inglês com forte sotaque russo. Nunca ele deixou de lado esse sotaque. Não que ele não pudesse, como músico, e por ter um ouvido tão agudo, ele poderia facilmente deixar o sotaque, mas o sotaque era parte da personalidade dele. Então ele o cultiva sempre. Ele vem de uma família de músicos. Sendo que o pai dele, Fyodor Stravinsky, era um grande músico, um músico muito conhecido, muito famoso, renomado. Ele tinha uma. Ele fazia um baixo, né? Ele era aliás, um dos principais baixos no teatro em São Petersburgo. O pequeno Igor sempre teve uma certa dificuldade com esse pai. Esse pai, né, não era amistoso com o menino. Era bastante ríspido, bastante duro. Ele não tinha lembranças boas com esse pai, o pequeno Igor, o pequeno Stravinsky. Bem, como é que começa a contribuição notável desse músico e o que vocês verão a seguir? Então, parte dos nossos estudos aqui, eu quero aprofundar e mostrar a vocês também um pouco da leitura da música. Aqueles que estão cadastrados no Zap, eu mandei hoje uma maneira como se a gente lê música clássica, né? Ilustrando para vocês. Aqueles que não têm familiaridade, alguns já têm, gostam. Mas aqueles que não têm, se você coloca um disco de música clássica para um jovem de hoje, é provável que ele ouça algumas notas e já ponha a perder o interesse. É preciso traduzir para ele o que ele está ouvindo. Música clássica você não ouve como você ouve uma canção no rádio, com letra, com melodia. É diferente, completamente diferente. A música clássica traz nela mesma todos os elementos. Ela conta uma história e ela tem que ser competente para contar a história. Quanto maior for a competência e e ajuste desta história, mais o ouvinte se identificará com ela. E é dessa premissa que parte o músico clássico. Ele diz: eu vou contar uma história sobre pássaros que voam e que encontram a caminho do lago um lindo pôr do sol. Muito bem. Então agora traduza isso em música. Para isso, claro, tem contexto, tem época, tem uma série de coisas, e dependendo do que ele conseguir traduzir disso, será o êxito do trabalho dele. Uma das questões importantes é que na época em que o Stravinsky era muito pequeno, lá na linda São Petersburgo, naquela capital, a música era uma música nacionalista, quase caricatural em alguns casos, extremamente nacionalista, e o menino tinha uma sensibilidade muito grande. Ele gostava, por exemplo, de Tchaikovsky, muito, aliás, ele gostava de Tchaikovsky, que morreu mais ou menos quando ele nasceu, né? Mas a vida dele não era nada tranquila, ainda que os pais tivessem condições. Logo mandaram o garoto para a universidade para ele estudar, o que na época era muito importante, e só o fato de estudar isso já dava à pessoa muitos itens acima de uma sociedade problemática que logo entraria na famosa Revolução Russa, né, de 17, pois ele vai estudar direito. Sabe o que ele tinha a ver com isso? Nada. Nada. E acontece, e vejam como são as coisas, que lá na faculdade, lá na universidade, na Universidade de São Petersburgo, isso no início dos anos 1900, o Stravinsky vai ficar amigo de Korsakov, do pequeno Vladimir. Sabem quem era esse? Era o caçula do maior compositor da época. Maior compositor. E eles ficam muito amigos, principalmente pela música, né? Pela maneira, pela índole de Stravinsky, logo ele é convidado. Aliás, como convidavam ele para tudo? As pessoas conheciam e logo já queriam convidá-lo para a casa delas, para fazer músicas com elas, para encenar. Muito disso pelo modo dele ser, um modo amistoso, um modo humilde, mesmo sabendo o potencial todo que ele tinha. Quando ele se desenvolve um pouco na música, bom, ele se torna estudante, graças ao Vladimir, ao pequeno Vladimir, que se torna muito amigo dele, consegue para ele estudar lá no liceu do pai dele, e ele começa a conhecer pessoas. Naquela época, um grande arranjador, que era o Diaghilev, Diaghilev, o Diaghilev era um homem que tinha muito a ver com a índole do Stravinsky. Ele logo fazia amizade, ele tinha amizade com os maiores, com o Picasso, que ele vai apresentar depois, mas muitos outros, Matisse. Ele conseguia, quando ele ia encenar uma peça, ele convidava um desses pintores, escultores e roteiristas que se juntavam à peça. E este homem faz algo que chamou a atenção na época. Lembrem como era o trânsito das artes na Rússia de então. Era rigoroso. Vocês viam lá desde Fokine, dança, balé, teatro, Massini, aquele pessoal que estava trazendo inovações. Pois não é que o Diaghilev inventa de convidar esse jovem talento, mas olha, o que ele fez é um ato de coragem imenso. Mover recursos e tudo para que o pequeno Stravinsky, entrando na música, apresentasse seus primeiros trabalhos. Sabe o que aconteceu? Um sucesso retumbante. Impressionante o sucesso que teve Eu me refiro aos primeiros trabalhos dele como pássaro de fogo. Eu vou partilhar a tela com os senhores para que vocês possam acompanhar uma das apresentações, porque desde 1910, quando surge Pássaro de Fogo, ela se torna um clássico imediatamente. Como o Diar Lev viu isso no jovem Stravinsky é de se perguntar, não é assim, o que ele viu que naquele jovem que nunca tinha feito nenhum trabalho de envergadura. Era uma época em que a arte, a filosofia, a música, por todo lugar encontrava uma grande efervescência, início dos anos 1900. Pois bem, o pessoal fica bastante surpreso com o que ele faz. O que se seguiria menos de 3 anos depois, é isso que vocês vão ver agora, é como você pegar um avião do subsolo da Terra até a Lua. Tamanha a diferença do que aconteceria. Vamos então primeiro ver isso, ou partilhar com os senhores a tela, para juntos acompanharmos aqui Pássaro de Fogo. Vamos ver aqui. Aqui vemos um trecho de Pássaro de Fogo. Mas eu sei que alguns encontraram dificuldades. Enquanto apreciavam a melodia, tentavam localizar, não é, os elementos. Por isso, e o que vem agora é diferente. Eu quero mostrar nessa segunda ilustração para vocês o ato da música por dentro. Aqui nessa primeira visão e audição que tivemos, vocês tiveram orquestra, simplesmente. Não tiveram acesso ao libreto e aí muitos ficam desencantados com a música clássica. Dizem, ah, é muito chato, não acontece nada, eu não entendo o que eles estão querendo dizer com essa música. Parece um monte de instrumentos fazendo som, barulhos, sem nexo, em idas e vindas. Ok. No entanto, vou parar aqui o gravador um momentinho. Prosseguindo então, após algumas explicações que dei fora da gravação, 3 anos depois, 3 anos depois, 1913, Stravinsky tinha 1913, 31 anos. Pois aí acontece um fenômeno que se tornou um dos mais conhecidos na música clássica. O Stravinsky, muito ainda tocado pelo grande êxito que ele havia colhido 3 anos antes, que realmente foi um êxito estrondoso para a época, algo poucas vezes visto, um sucesso muito grande, o Stravinsky era um homem com uma imaginação de uma fertilidade impressionante. Muito, ele era um inventor de ideias e quanto à música, é impressionante como ele flutuava para várias direções. Ele navegava nas melodias, Stravinsky. facilmente, sabe? De ouvir gotas de chuva num lago, na superfície de um lago, ele já fazia música com aquilo. O vento soprando sobre as folhas, os pinheirais, também. A neve no seu compasso delicado, suave, durante o inverno, tudo para ele era música. E ele ia muito longe nessas divagações. E então, ele vai surgir com a Sagração da Primavera, isso em 1913. E que foi realmente chocante, o que aconteceu naquela ocasião. Bom, a Sagração da Primavera, ele deu margem às ideias dele. E aí ele começou a visualizar um espetáculo muito bonito, com uma coreografia muito rica. Na verdade, era um ritual, né? Sacro pagão. E aí ele ficava imaginando aquilo, chegava a se emocionar de ficar imaginando tudo aquilo. Então havia aqueles velhos, aqueles homens muito antigos, sábios, né? Que estavam todos eles em círculo, sentados ao chão, e ali uma jovem dançava no meio deles. Dançava até que ela morria. Ah, na verdade, era um sacrifício, né? Para agradar o Deus da primavera. Bom, em resumo, essa história da Sagração da Primavera. Bom, à medida que ele ia visualizando isso, e isso ia tomando profundidade, proporção na alma dele, e ele acompanhava isso com a música, que ele queria descrever tudo isso, ele conversou com alguns amigos dele, que gostaram muito da ideia, né? Por exemplo, o Roerich foi quem fez todos os figurinos. Só que o que ele fez de figurinos ia meio que na contramão de alguns pressupostos importantes da época. Eram antinaturalistas. E a coreografia, toda ela montada pelo Nijinsky, famoso Nijinsky. Bom, e a bailarina, claro, a bailarina da época era a Maria Pius. O que que acontece? Então, eles construíram uma peça que se tornaria muito conhecida, muito encenada ao longo de muitos anos, em muitos lugares. Essa peça foi realmente muito aclamada por onde ela passou. Acontece que para o público que ela foi apresentada, e pela maneira como ela foi apresentada, isso causou um impacto e teve manifestações que ninguém tinha já visto algo assim em Paris. Bom, quando logo que começa a peça, olha, nos primeiros acordes, a plateia, respeitosa e silenciosa, começa a se tornar inquieta. Comentários, vozes, começam a aumentar cada vez mais. O pessoal começa a bater palma, bater o pé. Vocês conseguem, no meio de uma obra clássica, isso estava acontecendo. Os xingamentos, pessoas começaram a xingar muito, se levantaram e se retiraram imediatamente. O Stravinsky estava ali nessa apresentação e ele, não sabendo como lidar com isso, ele se levanta e vai direto lá para os bastidores, onde estava o Nijinsky, também chocado. E o que segue dali, olha, é uma cena muito, muito pouco condizente com o modo como a sociedade da época se portava com aquele espetáculo. Foi realmente uma bagunça, foi algo muito sério e na época a repercussão foi péssima. Achincalharam com a peça, falaram horrores dela. E o que a peça trazia era um grande corte epistemológico. A peça, na verdade, ela chocava aquelas pessoas porque mostravam um elemento para o qual a música clássica dizia menos, não era a indicação dela. Vocês verão agora essa cena. Eu vou mostrar para vocês esse filme que eu vou mostrar para vocês é um encarte do que houve naquela ocasião. Fizeram um filme sobre a vida de Stravinsky, sobre o que tinha acontecido. Eu selecionei esse trecho para mostrar a vocês a apresentação de uma peça que anos depois se tornaria uma das mais famosas por toda a Europa, depois América, Ásia, sendo encenada milhares de vezes por todo lugar, muito comemorada, mas a estreia dela foi realmente um desastre, tanto para os criadores quanto para as pessoas que assistiram. Foi um choque muito grande. Para alguns ali, Stravinsky terminava, e na verdade ele estava começando. O que achavam que era morte, na verdade era um parto. Vamos ver, eu vou partilhar a tela com vocês, exatamente no ponto em que tudo isso acontece, tá bem? Quando ele começa, quando o espetáculo vai começar, a sagração da primavera. Lembrem, um grupo de sábios sentados ao meio, uma jovem que será sacrificada para o Deus da primavera e a música. Atentem à música. A música vai tentar nos contar o que os olhos estão vendo ali, a encenação. Vamos lá. Acabaram de ver a cena. Então, repararam que nesse encarte tem algumas pessoas que levantam e aplaudem? Naquela época, não era raro que se contratassem essas claques. São pessoas que são contratadas, eles geralmente ficam mais ao fundo, para em determinado momento levantar e aplaudir. O que, dentro do contexto ali, se tornou tudo ainda mais grotesco, mais complexo do que já estavam vendo e fazendo ali. Realmente foi um momento dramático da vida do Stravinsky. Mas os tempos já eram muito complicados. Fosse em outra época e talvez Stravinsky tivesse dificuldade de continuar o trabalho dele, mas o mundo estava em vias, e vocês sabem, de conhecer um dos seus traumas mais marcantes, que era a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial tinha também, próximo a ela, a Revolução Bolchevique, né, isso em 1917. E aí Stravinsky rompe com o país dele. Ele não voltará mais agora à Rússia. Ele vai viver na Suíça, e lá a alma de Stravinsky, ao invés de mergulhar na primeiro nos problemas do trabalho dele, porque ele fez um dos mais estrondosos fracassos que já se teve notícias, e teve uma repercussão muito grande na época. Além disso, a guerra que estava na Primeira Guerra Mundial, mas tudo isso, ao invés de colocá-lo por terra, fez com que ele na Suíça se inspirasse. E nessa inspiração ele nos apresenta uma das obras mais belas, uma das peças de teatro mais encenadas que nós já vimos, que é Pulcinella. Pulcinella não é uma mulher, Pulcinella é um homem. Quando a gente fala Pulcinella, pensam que estamos falando de uma mulher. Foi a grande chance dele de trabalhar com um querido amigo dele, alguém que ele admirava muito, que era Picasso, pintor. Foi o Picasso que fez os cenários, que fez os figurinos da peça para ele, Pulcinella. E não foi só isso, não. Quem era o coreógrafo da peça? Mazzini. Imaginem com essas credenciais o que Stravinsky fez. Só que Stravinsky estava nessa ocasião mergulhando no neoclássico, que estava fazendo uma espécie de reminiscência histórica. Com a criatividade dele, com tudo que esse homem produzia, o que surgiu daí é um dos espetáculos mais primorosos e festejados. A história é bastante dilemática que ele vai nos contar. Bom, na verdade é um rapaz, né? Um garoto que é um andarilho, e que por onde ele passa, as moças ficam encantadas com ele, com o Pulcinella. E não preciso nem dizer o que os noivos, os namorados e os maridos sentem por ele, né? Pelo Pulcinella, tem ódio dele. E aí acontece que um grupo de garotos desses, com raiva dele, o que fazem? Se disfarçam como o próprio Pulcinella e vão lá, disfarçados, né? Como esse jovem Pulcinella, e vão lá tentar fazer pregar uma peça nas suas namoradas, se passando pelo Pulcinella. Imaginem o que eles estavam fazendo, hein? E aí vão lá, na verdade eles querem se mostrar como um Pulcinella repulsivo para que elas o afastem e o mandem embora para sempre. E para isso eles batem no rapaz, deixam ele morto lá no chão, jogado. Achavam que estava morto lá no chão, e que nada. Aquele que estava no chão, caído, morto, nem era ele, era mais um que estava tentando se passar por ele, e que eles, por não saberem, bateram, coitado, deixaram ele lá meio morto no chão. Bom, aí é que vem um dos elementos. É que o Pulcinella, sabendo então do que estava se passando, vai lá, arruma trajes e vai se apresentar como um mágico. Nesta apresentação do Pulcinella como mágico, ele faz como se ele tivesse nascido de novo, nascido a partir da morte. né? E deixa eu ver se eu ultrapassei. Não, tá certo, tá certo. Eu estou tentando me basear na cena que eu vou colocar agora para vocês a seguir, tentando ler conforme a cena, mas é que como não está aqui ainda passando, eu estou me lembrando. E o que que acontece? Então, o Putinella faz passar por esse mago e acaba fazendo o casamento daqueles rapazes com as suas namoradas. E ele mesmo acaba se casando com a Pampinella. É muito interessante porque o Stravinsky aqui está respondendo não apenas à guerra, ele está respondendo ao estado de coisas que a Europa viveria. Ele mostra os elementos de simulacro, os elementos de parecer, os elementos que deterioravam grande parte do que se acreditava ser o caminho, mas que era um grande engodo, um grande erro. Stravinsky nos mostra que inveja, ciúme, a ideia da sedução no lugar do amor e outras coisas. E não que o Pulcinella fosse o princípio do caráter, ele também estava contaminado por essas coisas todas. E parecia que uma espécie de oráculo para alguns dias que viriam e alguns dias que eles já estavam vivendo ali. Mas isso tocou tão forte na alma do Stravinsky que, olha, por quase 30 anos esse homem vai ficar estudando, aprofundando, revisitando todos esses elementos neoclássicos. Sabe, havia um resgate dessa música lá dos anos 1700, e graças a Stravinsky, isso não apenas é aprofundado, como surge um novo elemento. O Stravinsky liberta a música do espaço cênico. A própria música passa a representar o espaço cênico. Ela se torna ela mesma personificada. É uma coisa inédita o que esse homem propõe ali, e com êxito, não é? Com êxito. E, ou seja, não se tinha sequer notícia dessas inovações todas que o Stravinsky estava fazendo num espaço tão curto de tempo. E logo em seguida ele peregrinaria depois da guerra pela França como pianista, convidado, como regente. Mas ele teve muitos problemas pessoais que depois do que eu mostrar isso para vocês eu vou tratar um pouco. Como ele ficou de pé com esses problemas pessoais que deveria passar, é uma dessas coisas que pedem estudo para podermos entender melhor. Primeiro vamos ver aqui a peça vou partilhar a tela com os senhores para que juntos possamos ver um trecho, tá bem? Desse balé. Muito, olha, vários dos senhores já viajaram várias vezes para a Europa. Provavelmente aqueles que gostam de arte, de balé, viram Pulcinella, porque é uma peça que raramente sai de cartaz. Vou partilhar a tela para vermos juntos. Após essa belíssima imagem que vimos, lembrem todo o cenário desenhado pelo Picasso, as vestes desenhadas pelo Picasso e música de Stravinsky. Notável. Além da história, que é um primor. Mas eu gostaria de fazer uma aproximação aqui. O Stravinsky, depois, mais tarde, com muitos problemas pessoais, ele se retira e passa o final da vida dele nos Estados Unidos. Então já é uma sumidade, e os trabalhos dele já caem no gosto popular, e inclusive os estúdios Disney fazem várias adaptações com as obras do Stravinsky. Eu quero mostrar uma dessas adaptações. Eu sei que ainda agora com esse balé que vocês viram, alguns já compreenderam melhor a integração da música com o espaço cênico, não é? Já vão provavelmente, quando ouvirem uma música clássica daqui para frente, já associarão com alguma história, algum cenário. No entanto, vejam para os nossos dias. Vejam uma adaptação da música do Stravinsky. E aqui eles pegaram a música daquele famoso fiasco que aconteceu da Sagração, que foi uma vaia fenomenal, pessoal se retirando, batendo pé, gritando xingamentos, etc. Pois é a música da Sagração da Primavera que os estúdios Disney adaptaram para um desenho animado. Eu vou partilhar a tela com vocês para mostrar um trecho de fantasia. E olhem como nessa linguagem muitos vão se dar conta de que já acompanham a música clássica há muito tempo, só que não sabiam que da importância dela e do quanto ela conta, ilustra e faz o aprofundamento de imagens de outros elementos da vida. Vou partilhar a tela para que vocês possam ver esse trecho dos estúdios Disney baseados na Consagração da Primavera do Igor Stravinsky, tá bem? Que vai a partilha da tela. Nesse segmento que vocês viram dos estúdios Disney, nós temos uma linguagem atualizada, mais próxima das referências dos nossos dias, da utilização desses espaços artísticos da música. Comparem isso com o que foi visto no início da nossa aula, quando aquela orquestra e todos aqueles músicos tocaram exatamente um dos trechos disso que vocês acabaram de ouvir. O fato é que, perto da Segunda Guerra Mundial, Stravinsky passou por uma sucessão de perdas. Além da guerra, além de estar longe da Rússia e além de já estar enfrentando problemas, Primeiro, uma filha que ele amava muito, muito, que era a filha mais velha dele, a Ludmila. Ela tem tuberculose. Olha, a menina não tinha nem 30 anos quando ela veio a morrer. Para ele, aquilo foi devastador. Ele não teve nem tempo de assimilar isso. Questão de semanas depois, a esposa dele, a Kátia, também vem a morrer. E a Kátia já era uma mulher que padecia há muitos, nossa, muitos anos. Ela vinha enfrentando problemas gravíssimos de saúde. Mas foi questão de semanas depois da filha partir, e o Stravinsky que estava despedaçado e perde a esposa. E as coisas não. A música, ele tenta se socorrer na música, tenta se socorrer nas inspirações dele, procura se levantar quando a mãe dele também vem a falecer. Olha, isso o colocou ao chão, né? E Stravinsky não conseguindo respirar, não conseguindo ver qualquer horizonte. Ele não tinha mais nem mesmo como se levantar com a música. Nessa ocasião, ele em casa começa a olhar os papéis, as correspondências, e ele encontra muitos convites que haviam que o pessoal nos Estados Unidos fazia a ele. Convites para ele falar, proferir aulas, fazer palestras, workshops, conferências. E tão machucado por dentro, tão ferido, tão sem horizonte. E lembrem isso tudo em 1939. Olha o que o mundo traria logo em seguida de uma guerra impressionante, né? Devastadora, a Segunda Guerra Mundial. Ele aceita, ele vai decide ir se mudar para os Estados Unidos. Ele vai morar em Hollywood, compra uma casa muito bonita lá. E ele reencontra uma antiga namorada. Aqui vocês, aqueles que gostam de histórias, de historicidades, de personagens, vão encontrar muitas coisas sobre isso. E, inclusive, alguns historiadores dizem que ele já vinha mantendo com ela uma relação há muito tempo. O fato é que ele a reencontra, a Vera. Isso é nos Estados Unidos, não é? E passa a viver com ela. Ele é muito querido nos Estados Unidos. Igor Stravinsky, não só por ser um compositor, que o pessoal do jazz admirava muito Stravinsky, via nele uma fonte de inspiração, ainda que ele não fosse músico de jazz, ficavam encantados com ele. Há muitos músicos de jazz famosos da época que queriam conhecê-lo, que achavam Stravinsky pela originalidade, pela criatividade, mas claro que também pelo fator político, não é? Afinal, ele deixou a União Soviética para trás, deixou a Rússia para trás, e só por isso havia um interesse político em promovê-lo também, como alguém que defendia os valores ocidentais, etc., aquelas coisas que vocês já conhecem. Pelas muitas perdas que ele teve, Stravinsky se afeiçoou muito a um regente, a um jovem pianista, muito talentoso norte-americano, que era eu acho que ele é vivo ainda, precisa dar uma olhada no Google, mas eu acho que ele é vivo, que é o Robert Craft. Robert Craft se torna, para o Stravinsky, filho dele. Ele assume o Robert Craft como um filho. E através desse jovem compositor, desse regente, que é o Robert Craft, que se torna uma grande autoridade, aliás, na obra de Stravinsky. Ele ajuda o Stravinsky a compor de novo, ele ajuda o Stravinsky a expor suas obras, montar concertos. Com o Robert Stravinsky, ganha um novo alento na vida, com esse filho espiritual que ele tem, que o ajuda tanto e que é uma pessoa muito afetuosa O Stravinsky, nós notamos até pelas entrevistas, pelos registros, ele conta muito de Stravinsky, da convivência deles. Ele explica como é que o Stravinsky pensava a arte. É muito, muito bonita a relação com esse filho. Então, ele encontra uma esposa nos Estados Unidos, encontra um filho que ele adota praticamente. E com isso ele pode então voar e terminar a obra dele como um dos mais notáveis, criativos, espetaculares músicos que nós já tivemos. Realmente Stravinsky muda a história da música a partir dos anos 1900. Ele traz um novo ar e olha, com a música dele, essas músicas que nós ouvimos hoje, músicas populares norte-americanas, derivativas de rock, derivativas de jazz, muito devem à libertação que este músico proporcionou. Ele nos disse basicamente assim: a música não precisa ela dizer, enquanto eu toco uma flauta, você tem que imaginar um pássaro. Não. A própria o som da flauta, que às vezes vai simular um pássaro e às vezes não, já é por si só válido. Então ele liberta a música, ele diz a música tem uma identidade por ela mesma, ela não precisa ela representar uma outra coisa, ela já se representa, ela já é por ser. Então ele, e não foi apenas essa inovação, ele construía melodias de toda a ordem, era sempre um inovador. Eu quero partilhar a tela com vocês para mostrar um trecho dessa entrevista feita em 1957. Com o Stravinsky, está bem? Se vocês precisarem de tradução, eu faço a tradução aqui na hora. Vamos então partilhar a tela para acompanharmos isso.
National Broadcasting Company takes pleasure in presenting a conversation with the most distinguished composer of music, Igor Stravinsky. With Maestro Stravinsky in his house in Hollywood is his protege, the American conductor, Robert Kraft. Touching it, we feel the vibration of the music. It's a very important thing when you think about the Beethoven's case. You remember when Beethoven was absolutely deaf? He took a stick in his mouth, like this pencil, and he played the music, touching the stand. the vibrations, because he needed to enjoy the vibrations. Otherwise, the music was an abstract matter for him. And this is what he didn't want.
And your ideas always occur to you at the piano?
Mostly on the piano. You know, mostly when I touch the instrument, when I am looking for some distance of my fingers, which correspond to intervals, and that these intervals are really musical ideas.